Tu queres estar na ponte do comando, ponte do comando, para ver onde é que eu ando, ver onde é que eu ando. We talk about zombies and about feelings, até ficas meio burro como a Mike Billings.
Estamos lá.
Estamos com, sim, senhor.
Com aqui o Milton Simões. Então, Milton,
como é que é?
Está tudo?
Tudo ótimo. 5 estrelas e por aí.
Olha, por aqui nós estamos a gravar este episódio. Não sei quando é que vai sair, mas digo-te uma coisa. Apareceu aqui uma notícia mais cómica de sempre.
Conta-me.
Que é aquele senhor chamado Augusto Santos Silva.
Ah, sim.
Eleito para a Assembleia como deputado. Que é a cena mais irónica de sempre, meu. É tipo... É de rir, não é? Ou seja, ele era aquele super mega crítico ao Chega e foi o Chega que lhe tirou o lugar. Meu, é quase o... É de rir, não é?
Ele era eleito por que círculo eleitoral? Círculo fora da
era
Europa.
Fora
era
da Europa.
Era círculo fora da Europa.
Fora da Europa. E o Chega ganhou, acho que ganhou 2 votos, parece. Fora e dentro da Europa. E o que eu acho estranho é que eu não sou apoiante do Chega, mas a questão é a forma como se falava na Assembleia, as coisas, meu, eu acho que eu não concordava, nunca concordei com este senhor. Eu acho que não era, eu acho que isso não é democracia, é a minha opinião, já falei nisto no outro podcast.
Mas tu achas que não era amando? Achas que não era isso que esperavam dele e ele estava só a cumprir ordens?
Sim, então, ou seja, essa comunicação social toda, ou seja, eu não considero que o Chega seja um partido fora do sistema, ou seja, para mim parece um partido coerente que está dentro do sistema democrático, obedece a todas as regras e não vejo... Eu acho que é fora é da cena dos... da cena da máquina, não é? E normalmente quando chega alguém a chegar à máquina e diz agora também quero fazer parte da máquina e quero que partilhem os recursos da máquina comigo, se bem me entendes, estes partidos que estão no sistema há muito tempo reclamam, então agora há menos 50 lugares para nós, há menos... 50 não, porque serão milhares de lugares espalhados por todo Portugal. À medida que tens mais deputados, consegues ter mais influência, não é? Portanto...
E agora no rescaldo, achas que o Chega vai ter gente suficiente para pôr nesses lugares todos?
Eu acho que não. Eu acho que ainda vão tentar afastar o Chega de qualquer posição. Claro que algumas legalmente são impossíveis de ser afastados, mas... e o Chega vai continuar na oposição e eu acho que o Chega vai continuar a crescer por causa dessa mesma oposição, porque vem em anos difíceis e acaba por usufruir quem fizer uma oposição com mais talento. E eu acho que o Ventura...
Porquê que isso vem em anos difíceis?
Eu acho que vem em anos difíceis por razões macroeconómicas e geopolítica, meu. Ou seja, estamos no meio de uma guerra que nunca mais vai acabar, não é? Parece. Isso vai produzir inflação, a guerra sempre produz inflação, não é? Olha, ficámos cheio da tua câmara, não sei se tens algum problema.
Já está a voltar.
Questão geopolítica, todas estas coisas, não é? Eu acho que é fácil de perceber, mas posso estar enganado.
E uma coisa, surpresa das surpresas, né? Putin ganha na Rússia?
Sim, eu acho que Putin ganha na Rússia, o pessoal...
Surpresa, não é?
Eu acho que não é questão de surpresa, eu acho que a narrativa que existe na Rússia, pelo que eu vejo, quando eu vejo gajos... Quando vejo no YouTube os canais da Rússia, os canais principais, a narrativa é aquela cena de que a NATO quer nos invadir e vamos nos invadir assim. Eu acho que esse medo faz com que as pessoas refugiem cada vez mais no Putin. É uma espécie de também de... E repara, mas a questão é... Há uma certa legitimidade deles pensarem isso também. Não estou a dizer que é um raciocínio completamente maluco. Tanto é que a minha tese principal é que a única salvação da Europa... a prazo é realmente conseguir aceder a matérias-primas baratas, seja com parceria com a Rússia ou seja com a... Mas isto não faz... Como é que consegues dar cabo da Rússia? Não sei, não estou a ver. Portanto, não sei.
Era uma brincadeira, porque não sei se tu viste os soldados a entrarem nas urnas para terem certeza absoluta que as pessoas estavam a fazer cozinha no sítio certo.
Acredito, não acredito nisso. Então, não há países aí democráticos ocidentais que a Rússia tem tipo 50% de Putin tem votos, 50%, 60%, ou seja, e estão fora do sistema. Imagina aquelas pessoas que estão a levar com a narrativa, estão a levar com a propaganda. Há propaganda em todo lado. Imagina aqui em Portugal tens propaganda de um conjunto de partidos, em França tens propaganda, ou seja, os partidos tentam todos passar a sua mensagem, não é? Que tu classificas como propaganda porque não gostas dela, senão chama... percebes a questão? E eu acho que aqui é igual, eu acho que no caso do, daquelas pessoas que estão na Rússia, elas não gostam da forma como o mundo ocidental se transformou. Imagina, tu dizes, ah, lá não tem liberdade, não sei o que mais, mas isso é uma coisa também subjetiva.
Como, mas, sabes,
não é? Isso, olha, depende, vou fazer aqui a percepção do ser humano, da realidade, eles gostam se calhar daquela forma de viver, não é?
Então, eu vim da Arábia Saudita há pouco tempo, não é? E eu estive a falar com uma coisa, uma pessoa que me impressionou bastante, porque é mulher e foi para lá há 7 anos, sozinha.
Exato.
E supostamente, não é? Eu até tive o cuidado de registar letra a letra, vírgula a vírgula, que ela me disse, para eu não parafrasear.
Ela é ocidental, ela.
Ela é portuguesa, portuguesa. Yeah. E agora é campeã de pádel, ganhou um prémio de pádel, agora o último, 250 mil euros, maior prémio de pádel, pelo menos que eu conheça, se calhar o maior prémio de pádel mundial.
Oh, incrível.
250 mil euros de prémio. E ela tem aqui algumas coisas que eu acho muita piada. Sabes, eu quando disse assim, diz-me aí 3 coisas da Arábia Saudita que tu gostas mais. A primeira é fácil, acho que todos nós sabemos qual é que é a primeira, não é?
A primeira coisa que gosta mais...
Os impostos.
São baixos os impostos da Arábia Saudita. Nos meus estudos não me pareceram assim incríveis. O Dubai parece muito mais baixo, não é?
Não é. Eu sou melhor na Arábia Saudita.
Queres explicar?
Do Dubai,
mas... Agora, eu gostava de aprender. Como é que são?
Posso explicar. Já lá vamos, só para não perder o raciocínio. Okay, vou lá.
Bota.
A seguir aos impostos, ela disse que os sauditas têm a mente mais aberta.
Os sauditas têm a mente mais aberta.
Foi o que me chocou.
É. E isso a minha experiência foi... Essa também, mas eu acho que bem, eu estava num hotel, fui ao Four Seasons, grande hotel, mesmo top, uma qualidade muito grande. O que é que aconteceu? Pedi hotel, meu, quero alguém que me leve à Edge of the World, e eles contrataram um gajo, e veio um gajo educado, formado, não sei o que mais. Meu, passado um bocado, estava a andar connosco nos bares e o caraças, a dizer que fumam umas ganzas e o caraças. Meu, estávamos na Arábia Saudita, o gajo era ultra conservador, mas mostrar-me a cena toda, olha, ontem à noite o que eu fiz, olha o que vou fazer hoje à noite, e o cara... E eu, pronto, eu pensava que ia para um país ultra conservador, onde eu andava para a rua e via toda a gente vestida de preto, de todos cobertos de preto e o caraças. Meu, aterrei lá no aeroporto, na zona privada, como é natural, dos melhores que eu já vi na minha vida. Provavelmente, se calhar, o melhor terminal privado e com mais classe que eu já vi na minha vida. E toda a gente era super educada e super cordial.
Toda a gente diz isso. Toda a gente fiquei diz isso com os sauditas.
É, fiquei muito com essa impressão. Eu, a impressão que tenho dos sauditas é que, mesmo no mundo árabe, eles são tipo elite. Eles consideram-se elite, estás a perceber? Isso é a impressão que eu tenho. Não sei se é verdade, porque há 4 tipos de árabes, não é? Há pessoal África do Norte, há o pessoal árabes muçulmanos. Há os otomanos, não é? Depois há aqui os árabes, que nós classificamos como árabes, não é? E que é este pessoal da Arábia Saudita e não sei o que mais, e aquele pessoal que é meio, tipo, como é que é dizer?
Fundamentalista?
Palestina, não, Paquistão, aquilo é tudo uma raça diferente. Os árabes, não sei se reparas que ninguém quer receber palestinianos nos seus países, não é? Ou seja, eu não sou especialista nessa cena, mas já ouvi algumas pessoas a falar nesses temas. E a questão é, eu fiquei impressionado e tu dizes que também sentiste a mesma coisa.
Senti.
E essa senhora, ela sentiu, já está lá há 7 anos.
Calma,
e...
ainda não acabei.
Diz.
Ainda não acabei, não é?
Diz.
Ela não só disse que era mais aberta, porque a primeira pergunta que eu lhe fiz, acho que foi a pergunta da praxe, que é, como é que tu te sentes, sendo mulher, não é? Num país... onde fala-se muito nos direitos das mulheres, como é que tu te sentes? E ela, olha, se queres que eu te diga, se eu me sinto alguma coisa, é privilegiada. Porque há coisas pequenas, assim, coisas pequenas. Se eu entro no autocarro e não há lugares sentados, há sempre um saudita que se levanta para eu me sentar. Se eu estou no supermercado, estou na fila para o supermercado, eles deixam passar à frente. Óbvio. Portanto, as mulheres aqui são mais protegidas.
Elas usam, mas ela tem que usar...
Não, zero. Ela não, ela está à vontade, pode ter estado de calções. Não deve,
de calções, não.
Situações,
de calções,
nem os homens
agora,
é?
Podias, os homens já podem andar de calções.
Mas elas também podem.
Elas também podem. Diz-me uma coisa, porque eu não me lembro se a minha mulher estava de... Se calhar nem estava com nada na cabeça, já nem me lembro. Não. Ela não precisava.
Não, é obrigatório, não é obrigatório.
Ok.
Não é? Pronto, e o que ela diz? Mas atenção, também sou estrangeira, não é? Aqui, pode haver aqui alguma bias, não é?
Yeah.
Algum enviesamento. De qualquer forma, eu quando chego a Portugal e digo isto à minha família diz que é mentira. Quer dizer, eles é que sabem. Eu é que estou aqui. Família e amigos, não é?
Ah, família.
Eu é
que estou aqui. Ou seja, nunca foram lá, mas eu é mentira. Sinto... Mas, por exemplo, eles, como as mulheres não podiam conduzir, acho eu.
Já podem, há dois anos para cá. A sinistralidade rodoviária aumentou bastante. Estou a brincar, não é? Estou a brincar.
Mas, pronto, eu também fui uma impressão. Eu tive, eu olhei, não sei se estiveste em Riad, certo?
Estive em Riad.
Não sei se já vieste aos Estados Unidos?
Já. Não, Estados Unidos nunca fui.
Pronto, mas estás a ver, o ambiente quando cheguei a Riad, eu pensei que tinha aterrado na América. Foi a minha impressão. Meu, a infraestrutura como está organizada, parece-me uma cidade americana. É muito estranho. E fiquei com essa impressão.
Mas isso não é uma coisa a favor, isso é uma coisa contra.
Pois, se calhar é contra, mas eu não sei se é contra, porque a infraestrutura dos Estados Unidos é uma coisa impressionante, meu.
Mas não usam rotundas, por exemplo, e não, a rotunda é uma mais eficiente de escoar o trânsito.
Meu, se calhar, mas aqui, repara, tens estradas com mais uma cidade que tem 20 ou 30 mil pessoas e a estrada principal tem 4 faixas para cada lado. Tipo,
certo.
A infraestrutura aqui tem uma dimensão que e nós nem questionamos. Eu estava a refletir no outro dia, eu já contei isto. Estava sentado, fui comer um geladinho. Meu, e vou para as traseiras lá da cena e estou sentado em frente a um lago, tudo bonito. Meu, parecia, sei lá, um sítio que em Portugal era tipo o parque de cidade no Porto, estás a ver? Mas tu tens a cena, mas tens no gelado e estás a olhar para aquilo. E estavam 6 pessoas à minha volta. Eu digo, meu, isto não é possível. Só um país muito rico é que consegue ter tudo tão organizado, tudo tão bonito, para tão poucas pessoas. Isto tem que haver dinheiro, como se houvesse amanhã. Meu, e é isso que se sente. Ou seja, tu andas aqui pelas ruas, não é, os Estados Unidos são todos assim. Há ruas, sítios pobres, há sítios ricos, como é natural. Como deves imaginar, eu não estou propriamente a passar o meu tempo nos sítios pobres, não é? Ah, mas os sítios ricos são uma coisa realmente impressionante. É assustador. Eu não vejo nenhuma infraestrutura deste tipo em lado nenhum. Curiosamente, achei a infraestrutura de Riad muito interessante. E achei muito...
É uma cidade em crescimento, não é? Crescimento.
E eu acho que eles agora vão se tornar... Primeiro, eu acho que vão se tornar uma potência turística. Mas eles não querem turistas de todo mundo. Eles só querem... Eles querem entrar na nata do turismo. Já percebi o que eles estão a construir e a forma como organizam. Para tu chegas a Portugal de jato privado, nem tens um terminal privado. Sabes o que eu quero dizer? Meu, tu queres atrair quem? Tu queres atrair o pessoal da Ryanair? Tu não queres atrair o pessoal rico para vir passar férias a Portugal? Ou seja, eu tenho que sair do avião, andar a pé. Meu, eu aterro em cidades na Europa que a polícia vem ao avião. Ou seja, o sítio, ou a cena de passaporte vem à sala onde eu estou. Estás a perceber? Meu, cara, tu sais na Suíça, entre pousar o avião e sair do aeroporto demoras 2 minutos. Literalmente. Ou seja, tu nem mostras nada. Nem mostras passaporte, sim, nem mostras nada. Meu, eu acho que quem é que tu queres atrair? Em Portugal nós queremos atrair a Ryanair. E eles na Arábia Saudita não têm esse objetivo, que eu percebi pela infraestrutura e como estavam a fazer as coisas. Quem trair a
o
nata,
Red, Sea
quem...
Red Sea Project é isso mesmo, não é? Só tem resorts, resort no deserto, resort isso, no, isso. No mar.
E há
no mar,
aquela cidade à lua e aquelas partes onde o Ronaldo anda a fazer publicidade nesses sítios também.
Exato.
Já se nota que ele foi contratado para isso. E imagina, basicamente o objetivo deles é: tens um turista que paga 500 turistas. Então tens muito menos densidade, muito menos lixo, muito menos complexidade, muito menos tudo, e ganhas o dinheiro que ganhavas com 500. Não é?
Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
Pronto, é um bocado desse sistema.
Shopping shop a mulheres, praticamente, também há lá. Onde centros assim de business é que nunca... As lojas... Lojas, não é? São lojinhas, não é?
Eu a minha impressão... A minha impressão do shopping é que estava assim muito vazio. Tem pouca gente. Notaste-me...
Se cá foste no Ramadão...
Não, não fui, não era Ramadão.
Mas eu fui no Ramadão, por isso não estava ninguém de exemplo.
Mas eu andei nos shoppings, era tudo lojas caras, nos shoppings grandes, não é? Pelo menos.
É isso.
Mas, deve haver, mas também fui a sítios de lojinhas pequenas, de tipo mercados. Não sei se
tivesse. E arranjar cenas. Sucos?
Foi.
Detesto sucos de morte. Tu deves gostar, mas eu
não gosto. Não gosto de sucos, ou seja, não há nada para eu comprar, meu. seja, não, não acho. É mais para ver, ah, deixa-me ver como é que isto é. Foi um bocado assim. O clima estava bom quando foste agora?
Sim, a mim, estava igual ao de Portugal.
Não estava calor.
Não esquecer, igual ao de Portugal, um bocadinho mais quente, mas 1-2 graus mais quente, não, não, igual a este que temos aqui agora. O que é que eu ia dizer? Ia dizer qualquer coisa acerca de.
Temos de impostos.
Ah, a Arábia Saudita, atenção, aquilo faz 50 graus, mas também faz 0 graus no inverno, está bem? Tem essa discrepância engraçada, não é?
Deve ser por causa do deserto, não?
Uhum. Mas mesmo em Riad,
em Riad tem,
que disseram...
O Riad é um deserto, não é? Que é um deserto.
Certo.
Acho eu. Pelo menos não vi lá nenhuma árvore.
Certo, faz sentido.
Yeah.
Um zero. Então, a terceira coisa que ela me disse que gostou, a primeira foi imposto, a segunda, a mentalidade mais aberta, e a terceira foi crescimento económico. Porque a Arábia Saudita está de facto num crescimento económico. E o raciocínio de muita gente que lá está, já agora eu queria mandar um grande abraço para a comunidade portuguesa que me recebeu lá, porque foram incríveis, incansáveis, andaram comigo de um lado para o outro, prestaram-se a tudo, atravessaram a cidade de um lado ao outro para falarem comigo, foram incríveis. E o que me parece é que, em termos de impostos,
uhum.
é verdade que há impostos sobre a riqueza não há, não é? Ou seja, sobre rendimentos pessoais não há. Okay? Ou seja, zero.
Impostos sobre o quê?
Sobre os rendimentos. Zero.
Tens certeza?
Foi tudo o que me venderam-me assim.
Ou seja, não há impostos sobre rendimentos?
Isso. Sobre... Calma, mas as empresas pagam.
Sim, mas,
ou não.
Mas não há.
Depende.
Income. Tipo
não,
RS?
Income taxes não há.
Não há?
Não.
Pessoal? Engraçado. Okay. E que mais?
Portanto, 0,0 ainda, não é?
Sim, mas mesmo se fosse 10%, era pouco, não é mesmo? Percebes?
A segunda coisa, o VAT, já, há coisas que é 0%, eu não percebo porquê, há coisas que é 0%, há coisas que vai até 20%, o VAT é o IVA.
Aqui também temos, uhum. esses, há vários países com VAT a 0% em alguns produtos. Zero, se calhar 0 já não há na Europa. Mas há 5%, há 7%.
Isso. Eu comprei uns óculos de sol, veio com 0% de IVA, não me perguntem porquê.
Mas lá os óculos de sol acho que é um bem essencial.
Faz sentido, não é? Yeah, faz sentido. Eu também achei que fosse esse o raciocínio.
Mas também tem VAT de 20%, não é? Tem VAT de
20%. VAT de 20%, tem VAT de
20%. Os carros eram todos, daí... reparaste os carros, era muito estilo americano, não é? Tinham carros muito americanos também.
A Toyota é muito forte, lá também, não é? A Toyota e Lexus, são muito fortes.
Queres andar no deserto é de Toyota, não é? Mais nada, mais coisa nenhuma, não. O Lexus é Toyota.
Eu andei no Chevrolet.
Tipo,
eu andei no Chevrolet que não há cá em Portugal, que aquilo é enorme, deve ser para um V6, a gasolina, não é? Porque a gasolina é o
andaste
preço
no da... Suburban, não é? É o Chevrolet Suburban, não é? É americano. E lá também vi Escalades, não é? Mas a Toyota tem uma qualidade. O pessoal dos Jeeps diz: Jeeps é Toyota, o resto não é Jeep, é faz de conta.
Ok, boa. GMC também há lá, não é? Aquele Jeep GMC. Também igual ao que eu andei, mas em vez de ser da Chevrolet, da GMC.
Eu andei no GMC também na altura, eu lembro. E eu, por acaso, não sei, viste os preços dos carros?
Não vi o preço dos veículos, não. Queria ir aqui ainda aos impostos. Impostos para empresas. Isso. É de 0% a 20%. Ou seja,
exato.
Há muitos benefícios fiscais, porque a Arábia Saudita, como está em crescimento, isto é o que me quer parecer, está bem? Eu não sou especialista em Arábia Saudita,
claro,
certo?
Claro.
Mas o que eu consegui apurar dali é que, como existem certas áreas que existe muito interesse em crescimento, naquela área,
eles dão
muitos
tipo
benefícios fiscais de 0%.
E soubeste só os impostos de segurança social? Que tipo de apoios é que existe de segurança social? Estas merdas? Ou nem por isso?
É seguro, é tudo, pelo que eu percebi, é resolvido para os privados, pelo menos para os patriados. Sabes que eu perguntei muito às pessoas, então não estão preocupados com a reforma? E a maior parte não, todos eles disseram não. A gente que ganha tanto, não é? Porque acho que no mínimo, comparado com Portugal, são 4 vezes mais, no mínimo, não é?
Yeah, um pão expatriado, sim. Mas a realidade é, lá o PIB per capita nem é muito alto. Eles não são um país, ou seja, eles têm dinheiro, mas eu penso que o PIB per capita era igual ao português até, não é? Arábia.
É capaz de ser.
Saudi.
Capaz de ser. Sei que o PIB bruto é o dobro dos Emirados, não é? Isso eu sei. Mas também são muito mais,
muito mais gente. São quantos eram? 40 milhões ou mais? Ou 80 milhões? Não? Está aqui, muito. Eles aqui...
Sei que Riad são 7, só Riad, não é?
Olha lá, eles já têm um GDP de 1.1 trilhão. Está a ser rápido.
É. Isto também é um crescimento. Há muitas oportunidades para os portugueses que nos estão a ouvir. Há muitas oportunidades lá.
Tipo de oportunidades?
Não parece... Diz.
tipo de oportunidades há? Pá, está aqui 34 mil, é 30% superior ao português.
Ok.
É, 30%. Ou
então, 40, que oportunidades é que eu acho que há?
Ou mais, português é 24, ou diz?
Que oportunidades é que eu acho que há? Tendo em conta que nós somos um país que sempre formou pessoas de autoaria, se calhar há muitas oportunidades na autoaria lá. Porque a autoaria lá está a começar forte e feio.
24.
E com hotéis de luxo, e acho que nós podemos aproveitar o nosso know-how, existe, não é? E navegar aqueles mares.
Os investidores estrangeiros podem investir lá, nem por isso. 50% mais que em Portugal.
Há muitas empresas estrangeiras. Imaginem, agora já há interesse em que as empresas sejam da Arábia Saudita, pelo que eu percebi.
Podes ter uma empresa na Arábia Saudita ou não?
O que é que eu ia dizer? Ah, mas normalmente até eram muitas empresas do Dubai que faziam a construção, etc., na Arábia Saudita. Agora pelo que eu percebi, o interesse é conservar na Arábia Saudita a criação dessas empresas. Portanto, sim, eu penso que haja um visto também de.
É engraçado, tens aqui uma cena que é o PIB per capita, quando normalizado ao custo, aos current prices, não é? Person power. Parity.
Sim, preços correntes.
Dá,
sim.
Imagina, dá 71 mil. Ou seja, tu viste lá o preço das merdas? Se eram caras?
Eu prefiro perguntar pois, a que
é
mais estava.
É melhor
não é?
Perguntar. O que é que eles disseram?
Disseram que era mais barato do que Portugal, pelo menos o... É um bocadinho como o Dubai, que há muita coisa muito cara, porque há muita coisa de luxo, isso, não é? Isso. Mas se não for para as coisas de luxo, o supermercado é mais barato do que em Portugal, marginalmente. Yeah. E o preço da casa em Riad consegue-se um T1 por 500 euros, coisa que em Lisboa seria impossível. Isto é o raciocínio deles, ok?
Ok.
Vale o que vale. Okay. É essa a ideia que eu recolhi das várias pessoas com quem eu falei. Mas acima de tudo, sabe o que é que me parece? E parece-me que há um certo secretismo.
Uhum.
Não sei, parece que as pessoas também não. A comunidade portuguesa recebeu-me de forma incrível.
O certo secretismo de não tragas portugueses por aqui.
É pá, apareceu nisso.
Há países onde eu vou conseguir.
Que me perdoem quem está a ver isto, mas apareceu.
Às vezes eu sinto essa cena, às vezes estou em sítios e o pessoal diz: não, estamos bem aqui, não vale a pena trazer mais ninguém. Tipo, um bocado, às vezes o pessoal é assim.
Pareceu-me um bocado isso. Mas de facto, também me pareceu outra coisa. Pareceu-me que os portugueses que vão para lá, eu tive uma sorte incrível e só conheci pessoas fenomenais. Mas é exatamente aquele espírito de navegador, não é? Que nós temos.
Uhum.
E nós resolvemos problemas. E eu acho que os sauditas querem muitos portugueses para trabalhar lá, porque o português, em vez de chegar com o problema, chega com a solução e parte para cima e resolve as coisas.
É engraçado que a Arábia Saudita, em 2019, estava fechada ao turismo.
Estava.
Tu imaginas?
Neste momento, demora 5 minutos e conseguis o visto.
Eu sei, eu fiz na altura, mas era um país super fechado e eles devem ter mudado a estratégia. Por razões de, se calhar, a pensar que o petróleo vai deixar de ser utilizado e tem que fazer um país diferente. Eles têm lá aquele sítio, como é que se chama aquele sítio?
The Line.
Não, não é isso.
A minha.
Eles têm a medir, onde é que está a cena do...
Ah, Meca?
Meca. Uma pessoa pode visitar Meca? Acho que podemos.
Não.
Podemos visitar.
Não podes, não.
Os ocidentais não podem.
Não.
Eu não estou a dizer a cidade. Nem a cidade
podemos. Eu não sei, mas eu acho que não.
Yeah.
Eu creio que não. Pelo menos há uns tempos atrás não podias, e agora é a última vez que eu perguntei, eles não sabiam bem, mas
achavam
que não ainda.
Que quando vão os aviões a passar em cima da Arábia Saudita, obriga um gajo a fechar a janela? Sabias? Se fores a passar por cima de Meca, obrigam a fechar as janelas. Eu vi essa cena na internet. A mim nunca me aconteceu. Não há muito.
Também nunca passei em cima de Meca.
É.
Outra coisa má da Arábia Saudita é que não há voos diretos. Mas agora, as três coisas que eu vi que as pessoas gostavam menos: uma, o calor. No verão
deve ser
insuportável.
Há voos,
a língua, há um voo difícil de aprender.
Há voos para muitos sítios, mesmo para Portugal não há, não. Há de não. Barcelona.
E o trânsito é infernal. O que é que eu acho também? Eu acho que os árabes têm um ritmo de trabalho muito próprio, que também, e de ritmo de fazer negócio muito próprio. É aquele nós temos o Oxalá, não é? Que veio do Inshallah, que é Deus queira, não é?
Yeah.
E eles usam muito esse ritmo, que é o ritmo Inshallah. Se Deus quiser, isto faz.
Ok. É engraçado, estou aqui a ver que eles têm dois... Têm um aeroporto em Medina, têm um aeroporto em Riad, têm um aeroporto em Damá. São aeroportos grandes, com muitas conexões. mais de 15. Riad tem para todo mundo, praticamente, uma forma de falar. Tem também Jidá.
E sim, que era a grande cidade antes.
E esta também, esta ainda tem para mais do que Riad. Fogo, esta é frente ao mar, esta cidade, no frente ao Mar Vermelho, não é? Esta tem até para Madrid, tem um voo de Madrid. É o mais
ir a Madrid e fazer direto.
É o mais perto que existe. Depois tem aeroportos pequenos, que são regionais. Cairo, não sei o que mais. Liga-se a Cairo, tem aqui o aeroporto da Lua, a Lula, bem direto de Paris. Portanto, é fixe. Também faz Cairo, Jordão, Egidá.
O que é que se calhar uma dica para quem está a ouvir e está a pensar em fazer malas para algum lado e quer pensar eventualmente na Arábia Saudita? Pareceu-me que o veículo mais comum para conseguir trabalho lá é através do LinkedIn.
Ok.
Ok. Pareceu-me que esse
e
será.
E pareceu que é fácil arranjar um visto para lá?
De trabalho?
Sim.
Não deve ser difícil. Acho que não é nada difícil se tiveres formação.
Tem que ser patrocinado por uma empresa, não?
E se tiveres formação? Se não tiveres formação, é muito difícil.
Tem que ser,
que eu percebi,
tem que ser uma empresa a convidar-te, não é? Para teres uma, se calhar, uma posição de gestão ou qualquer coisa assim, não é? Digo eu.
Isso. É. O que é que eu queria dizer mais sobre a Arábia Saudita? Nada. Acho que está tudo. Acho que é um sítio que toda a gente diz a mesma coisa, que é os estrangeiros são muito bem recebidos lá.
Havia álcool lá? Eu não me lembro, como eu não bebo álcool assim regularmente.
Não há álcool. Não há álcool.
Não havia. Nos hotéis
não
também
há,
não?
Ainda. Diz?
Nos hotéis também não?
Não. Não, okay. Só os consulados é que têm, acho que os cônsules é que podem, uma coisa assim.
Ok.
Diplomatas é que podem, e tem uma cota também, que podem pedir de álcool. Eu fui no Ramadão faz um bocado de confusão não servirem comida na rua, ou só servirem para takeaway a partir de uma certa hora, pronto, isso fez um bocado de confusão. Obviamente os costumes não são iguais, e uma pessoa sente-se mais estrangeiro na Arábia Saudita do que sente no Brasil, não é? Como é óbvio.
Claro.
Certo?
Exato.
Mas acho que, imaginem, ganhar 4 vezes mais ou 10 vezes mais do que se ganha em Portugal, tendo em conta que não há impostos praticamente sobre os rendimentos, e o sistema privado, pelo que eu percebi, em termos de saúde, funciona muito bem. Aliás, quando vocês tiram o visto, quando tiramos o visto para ir para a Arábia Saudita, ainda que seja um visto de turismo, nós fazemos logo o seguro está logo feito. Uhum. Portanto, se tivermos que ir ao hospital, não há problema nenhum. Portanto, parece um país muito bem organizado. Eu gostei, voltaria lá, gostei bastante.
Eu por acaso fui o ano passado e este ano também tenho planos de voltar aqui ao Mar Vermelho, principalmente. Não vou voltar a
Riad. Já tem um hotel?
Sim, já tenho um hotel lá no Mar
Vermelho. 2.500 euros a noite? Ou 3.500, não quero assim.
Eu por acaso estive a ver, era 1.700 paus, não era assim.
Ah, preço de lançamento. É novo, não é? Foi agora mesmo.
Foi, acho que até foi o Ronaldo, estava a fazer publicidade, não é?
Foi. Uhum.
E pareceu-me interessante. Esta cidade aqui, Jihad, também é. E depois, se calhar, eu voava aqui para Luxor, que eu não tive a oportunidade de ir a Luxor, apesar do Egito não ser o meu sítio favorito. Porque é dos sítios que eu gostei menos, foi do Egito, sinceramente.
Ok.
Mas eu gostei do ambiente, gostei da qualidade, gostei do nível. Também fiquei para outros sítios que eram bons. Não tive uma experiência real da Arábia Saudita, não é? Se calhar eu estive lá 2 dias só. Tu tiveste mais. Foste a restaurantes normais? Restaurantes estavam fechados, não é?
Não, eu não creio que tenha ido, a restaurantes normais. Mas imaginem, fui a restaurantes, sei lá, e pastelarias até que, sim, que o preço da comida era, sei lá, 10 euros, não quero assim, sim.
Onde é equilibrado?
Fui. Sim. Consegue-se fazer num estilo de vida barato, não muito caro. Consegue-se fazer isso.
Ok. E então estiveste com portugueses de diferentes áreas?
Tive advogados, empresários.
Ou seja, há portugueses advogados lá?
Sim, muitos.
A fazer o quê? A fazer...
Muitos, eu não sei se são muitos. Imagina, também não são. A comunidade portuguesa, pelo que eu percebi, estão inscritos na associação, porque há uma associação que eu agora tenho o contacto. De uma pessoa que está nessa associação da comunidade portuguesa lá, e acho que conta só com 1.300 pessoas.
Só?
O que não é nada especial, não é?
É muita pouca gente.
Muito pouca mesmo.
Não há aqui muita ligação, realmente. Então existe uma associação dos portugueses lá?
Isso. Isso. Mas eu vou tentar fazer uma entrevista com o presidente ou alguém da direção, para nós termos também uma ideia de como é que se vai para lá, etc. Acho que era giro. Depois a gente fala no Dubai. Tu não sentes que se calhar as oportunidades na Arábia Saudita são capazes de ser melhor do que as oportunidades do Dubai?
Eu acho que sim. Eu acho que são.
Porquê?
Bom, porque assim, o Dubai já está batido, não é? E já estás o Dubai já está numa fase onde já atraiu tanta gente que já começa a querer sacar o dinheirinho, estás a ver? A Arábia Saudita ainda está naquela fase em que vai oferecer muito mais do que tu lhe ofereces a eles, porque eles querem atrair. Uhum. E tu tens que usufruir desse fenómeno, não é? Ou seja, tu vais às casas no Dubai e já parece que é muito mais caro, é tipo 2.500 euros um T1, não é? 3.000.
Exato.
Isso já é imposto, na realidade, se tu pensares, não é?
Verdade.
Agora, eu fiquei... Essa cena dos impostos da Arábia Saudita deve ser para o pessoal que vem de fora.
É capaz.
Mas está aqui. Saudi Arabia does not levy personal income tax on the earned income of its residents or non-residents. This policy applies to all individuals regardless of nationality. É.
Pronto, bate certo com isso.
Yes,
não menti.
Fogo.
Bem bom.
Vou estudar isto.
Bem bom, não é?
É.
Vou estudar isso. Ainda estou a ver de turbante. O que é que eu ia dizer? Dizia mais qualquer coisa engraçada sobre a Arábia Saudita, já não sei.
Aqui o VAT, não, o VAT não era 15%?
15% o quê?
O VAT?
O VAT?
Sim.
O VAT acho que há situações em que até chega a 20. É, zero, há de 0, há de 15, há de 20. Tudo me pareceu.
Ok, depois tem custom duties. Tem customs de produtos, não é? Consoante o tipo de produto. Existem também categorias que têm rates reduzidos. Mas diz aqui, apesar de não haver income tax na Saudi, os empregados têm payroll taxes na forma de contribuições para a segurança social. Vamos ver quanto é que é.
Okay.
Estas contribuições aplicam-se para nacionais sauditas que estão a trabalhar no setor privado e são divididas entre o empregador e o empregado. O total de contribuição é 22%, não é muito, 22%.
Portugal mas é para os sauditas, não é?
É, Portugal é 35%.
Não, mas é para os sauditas, não é? Não é, é para os sauditas.
É? Paga-se 10% do empregado, 12% o employer. Isto inclui contribuições para o social insurance, para pensões e desemprego. Quem é não saudita tem um sistema diferente, mais para seguros de trabalho.
Exato.
Em que o empregado contribui com 2% de salário. Isto é incrível. É muito bom.
Pois é, incrível. O que é que eu te ia dizer mais? O que é que tu achas de um sistema autocrático, tão autocrático como este, que acaba por funcionar e criar valor? E...
Eu o que eu acho é que tem benefícios e tem prejuízos como tudo, não é? Ou seja, o benefício é simplesmente não há aqueles desperdícios da democracia. O prejuízo é que tu vais seguir uma direção autocrática. Se ela foi escolhida de forma errada, vais contra uma parede. E quando nas eleições tu fazes na democracia, as populações acabam por dizer não, mas eu quero ir por ali, mas eu quero ir por lá. Depois depende do nível de formação. Eu acho que o mais importante é teres uma economia livre. É mais importante que o próprio sistema que tu tens, se é autocrático, ou se é democrático, ou se é, sei lá, policrático. Existe essa palavra.
Mas... Sabes o que é que eu acho que é? Yeah. Sabes o que é que eu acho? Eu acho que o príncipe, que há de ser rei, acho eu, lá, o Sheikh, sabes que ele fechou... porque os sistemas autocráticos criam muita corrupção. Concordas ou não?
Os sistemas autocráticos...
Uhum.
Os sistemas autocráticos eu acho que não, acho que é mais assim, não é, porque nem lhe chamas corrupção, assim, eu sou quem manda e eu quero que esta pessoa receba X dinheiro, ou seja, e se essa pessoa te enganar, corta-lhe a cabeça, ou seja, eu acho que há menos probabilidade de corrupção, na minha opinião.
Ok, vamos olhar para sistemas autocráticos que existem no mundo, como
quando digo autocrático, estou a imaginar tipo uma monarquia absolutista, como tens aí na Arábia Saudita. Não estou a imaginar uma ditadura comunista.
Ok.
Estás a perceber?
Ok. Ok.
Ou seja, eu acho que é difícil, não é? Ou seja, uma ditadura comunista, acho que a corrupção fica entranhada no sistema de uma forma incontrolável. É um bocado...
Mas ali havia problemas de corrupção da família real? Havia problemas em que a família real se aproveitava dos contactos que tinha para conseguir desviar dinheiro e coisas assim?
Eu não sei, então... havia, mas a família real, tipo, famílias mais afastadas do coisa, não é? Isso aí, já ouvi isso. Falar nisso. Eu ouvi falar nisso.
Isso, então ele fechou a família toda no Ritz, não é? Um sítio onde é para aí 5 mil paus a noite, não sei, ou mais.
Exato. Não, é 2 mil euros.
Há um documentário no Netflix sobre isso, podem ver, não é?
E o que é que fez?
E só saíam de lá quando valiam o dinheiro. Mesmo assim, só conseguiu reaver 2 bis, acho eu, pelo que eu percebi.
Pô, que cena. É, mas aí estás a falar de pessoal usar a corrupção,
a influência
que tem junto da família principal para sacar dinheiro do sistema. É, isso. Agora, eu acho que a corrupção existe em todo lado, sinceramente. Eu acho que os sistemas menos corruptos do mundo, se formos olhar objetivamente, não vamos pensar em tese, vamos pensar em resultados
finais. Os suecos, eu acho que os suecos, os nórdicos, não é? Será que é cultural?
Sim, eu acho que vai estar sempre associado à cultura, se calhar não está tão associado ao sistema, não é? Eu não sei, por exemplo, quando olhei aqui, por exemplo, para os dizer, olhar para os Estados Unidos, será que os Estados Unidos é um sítio com muita corrupção? Eu acho que não. Eu acho que o risco de tu que corrompes aqui uma cena não compensa, porque as coisas funcionam e tem uma certa... Não, que eu estou a dizer que não há corrupção no nível gigante, mas eu acho que os custos da corrupção ficam tão maiores quanto mais descem. O que é corrupção? Vamos imaginar que levas, por exemplo, um medicamento num hospital. Isso é corrupção. Sabes o que eu quero dizer? Então imagina, uma coisa é, vamos imaginar, sei lá...
Fotocópias na empresa, aquelas pessoas...
Imagina,
é corrupção ou não?
É, claro que é. Se tu tens corrupção de fotocópias nas empresas, isso faz parte do mindset, imagina como é que ela está distribuída por todos os sistemas que existem. Ou seja, eu não tinha problemas em que houvesse um sistema de corrupção em que tu fazes as contas e dizes, olha aqui, 1000 gajos que mamam com... sei lá, 200 milhões por ano ou 300, eu preferia do que estar a falar em 24 bis ou 30 bis, ou seja, percebes? Eu sei que sabes parece que havia um estranho, estudo? Mas não sei.
Havia um estudo muito antigo, agora confirmem, mas havia um estudo muito antigo em que dizia que as grandes empresas perdiam mais com essa pequena corrupção do que os juízes dos grandes gestores. Ou seja, as fotocópias, o material de escritório...
Portanto, que eu sei. Já disseste isso. Eu acho que até faz sentido, que é um bocado a minha tese em relação a um país inteiro, não é? Ou seja... Não, é um bocado... Se estiver entranhado o sistema da corrupção, pois nada funciona, pois é tudo passar à frente. Não, é complicado.
Achas, por exemplo, aqui em Portugal somos hipócritas e dizemos muito, falamos muito dos políticos e depois
nós
usamos a cunha?
Não é só em Portugal, em todo lado. Acho que a tua gente é hipócrita. Na minha opinião, em relação a isso, quem pensa, a minha ética e o caraças é o fim do mundo. Meu, tens que lutar mesmo todos os dias, porque... Não é difícil, tu às vezes, sei lá, vamos imaginar coisas bué de simples, como vais, por exemplo, a uma pastelaria e havia uma fila e tu passaste à frente de duas pessoas porque achavas que eras mais fino, não é? Ou seja, ética nas coisas grandes e nas coisas pequenas, meu. Ou como a minha mulher diz, quando eu estou aqui num país qualquer a andar, eu digo, não sou daqui, vou na fila do lado para passar os carros todos e depois entro. Ela diz, isto está mal, não sei o que mais. E eu tento justificar, não, mas eu consegui entrar sem atrapalhar ninguém. mas não é corrupção também, não é falta de civismo quando nós fazemos isso, não é? Portanto, depois é uma questão de dimensão, claro que sacares dinheiro, legal, eu creio que estamos a falar coisas diferentes, não é? Mas o que eu estou a dizer é uma espécie de um como é que lhe chamar? Quando se diz tens diferentes cores, um espectro que vai da coisa mais simples até a coisa pior que existe. E os países têm éticas diferentes e organizam-se de forma diferente, não é? Consoante a sua estrutura ética nesse espectro. Portanto, a corrupção faz parte da realidade e cada um tem que escolher o sistema. Por exemplo, eu digo assim, o pessoal diz, Miguel, anda, traz a prótese para aqui ou para lá. Não vou para aí, porque eu gosto de sítios, onde eu não tenho que lidar com a corrupção. Eu não tenho que lidar. Ou seja, eu para executar a minha operação tenho que andar a corromper pessoas. Ah, bem, então prefiro não fazer. Eu não tenho como chatear com isso. Não, mas claro que há muitos países que só funcionam dessa forma. Muitos. Muitos países.
Assim, aos Estados Unidos, qual é que achas que é o país que funciona melhor daqueles que tu visitaste?
Meu, o país que eu acho que funciona mesmo bem, e não vamos falar em questões culturais, mas falar que funcionam. Os Estados Unidos é um país que funciona mesmo bem, sem dúvida, principalmente se, nos sítios melhores, das cidades melhores, tem tudo em custo, não é? Vais para uma cidade boa, a renda é mais cara, é assim que funciona. O Japão é absolutamente incrível. Acho que é um país que funciona mesmo bem. Eu acho que era um país onde eu passava muito tempo, é um bocado longe, mas se tivesse a oportunidade gostava de passar lá mais tempo. Países que funcionam mesmo bem.
Na Europa, vês algum?
Que funciona mesmo bem. Eu não tenho assim experiência suficiente em muitos países de tentar fazer cenas, porque tu só sabes se eles funcionam bem é quando tentas fazer cenas. E vês, ai, que difícil que estou.
Alemanha, porque é um país que tu conheces bem, se calhar.
A Alemanha tem uma certa burocracia e tem um certo controlo.
Mais burocrático do que os Estados Unidos?
Sim, de longe, nem há comparações. Ou seja, os Estados Unidos é dos países menos burocráticos que eu alguma vez, com quem alguma vez interagi. Eu, por exemplo, no Japão eu não sei essa parte da burocracia. Eu vejo é tudo a funcionar, eu vejo as máquinas tudo a funcionar, eu vejo tudo limpinho, eu vejo... Mas isso pode ser uma coisa cultural, não é?
Cultural.
Pode ser cultural e tu não tens acesso à complexidade que é fazer negócio lá. Nós estamos a falar da Arábia Saudita, mas pode ter problemas de interação, de fazer uma empresa e é assim que funciona e não sei o que mais, percebes?
Se tu tivesses 8 anos... Sim. Imagina agora, tinhas 18 anos ou 20, ou tinhas quase ido à faculdade, seja o que for, tinhas entre os 18 e os 25, não é? O que é que tu fazias? Tiravas bilhete? O que é que tu achas que fazias? O que é que tu achas?
Eu sei, isso já antes.
Tiravas bilhete?
Tirava, logo.
Para onde? Para onde?
Eu tirava bilhete, meu, é assim, eu para mim é um país que é Estados Unidos, não é? Mas tens que ser, é difícil vir para aqui.
Doutoramento, não é? Para aí, não é?
Doutoramento, conceitos.
Não, tens o... Imagina que o teu pai te deu um dinheiro.
Vens, por exemplo, com o visto de tenista e vens estudar e depois tentas ficar por aqui. Há muita gente a fazer isso, não é? Eu acho que tem que... acho que há um ano que tem que tirar bilhete, não é? Depois tem que voltar. O F1, não é? Mas depois podemos fazer aqui um podcast sobre... Qual oportunidades é que existe nos Estados Unidos em termos de vistos? Há um visto que está para ser assinado que vai custar cerca de 50 ou 100 mil euros, não é? Não é o visto, é um investimento que tens que fazer.
Isso. É o L1? Tens que investir, não é o L1 esse?
Não, não. O L1 é tipo meio milhão ou coisa assim. Tens que fazer uma empresa grande. Uma empresa grande. O L1 tens de ter uma empresa grande que quer fazer negócio nos Estados Unidos. Okay. Ou seja, tu és uma empresa grande e queres expandir para os Estados Unidos. E então, desde que
quiser... E não há outro que é o L2? Não há outro que é o L2?
O L2 é os familiares do L1, correto?
Ah, ok.
Yeah. Ou seja, mas isso é um visto non-immigrant, ou seja, depois podes transformá-lo em green card e no que quiseres. Mas, não, eu dizia assim, em termos... O que me dá... Isto é tudo uma questão de probabilística, quer dizer, tens a tua vida, tens que escolher. Probabilisticamente... No meu conhecimento todo que eu tenho global, para onde é que eu ia? Meu, eu não ficava na Europa, mas também não tenho muito interesse no Middle East, meu. Porque assim, quando arrebentar na Europa, arrebenta o Middle East também. Ou seja, percebes o que eu quero dizer? Mas não vamos ser extra pessimistas. Eu acho que quem tem a posição pior que existe no mundo é a Europa. E na Europa nós temos particularidades, que é, nós não podemos dizer que a Suíça é exatamente igual à Europa, porque não é. A Suíça é um país muito particular. Não sei no que é que se vai transformar, está ali no meio da Europa, já se chegou muito mais à Europa do que nos anos anteriores. Eu acredito que há países que podem também ter uma mentalidade diferente, que é os países do Norte, que podem querer se separar dos outros países. Meu, mas também, agora com a guerra e com a Rússia, esta confusão toda, eu não ia para aí. Meu, eu não ia... Eu preferia não ir.
Tu vês a guerra começar, não?
A guerra já começou. Agora é só... Nós quando olhamos para a guerra daqui, no meu entender, posso estar enganado, Mas a minha visão é, quando estudarmos a guerra daqui a 5 anos, 50 anos, vamos dizer que a guerra começou em 2022, não é? 2022.
É. Achas que a Europa vai entrar nessa guerra?
17 de fevereiro, 2022, se não me engano. A Europa já está na guerra, e agora os Estados Unidos é que é tirar bilhete, eu acho que a Europa ainda vai entrar mais na guerra, e meu, e depois há problemas...
Aqui tirar bilhete, como assim? Explica lá essa de tirar bilhete.
Meu, a guerra está a ficar muito cara. Meu, eu por acaso tenho agora estudado, por exemplo, os drones que vão contra os barcos. Não, é difícil tu protegeres o teu navio contra drones que andam na superfície da água. Isso muda completamente a guerra. Bom, os russos...
A guerra está a ficar cara. Calma, mas desculpa, agora,
está
só, ficar, agora parece um milhão.
A guerra está a ficar barata. O que fica cara é para quem é dominante. Estás a perceber? Porque tu
okay,
tens
espera,
máquinas
espera, gigantes. A guerra está a ficar cara. A guerra está a ficar cara.
Na verdade, ela está a ficar barata. É o que eu acho. Está a haver deflação. Ou seja, deixa-me okay. explicar o
raciocínio. Não, mas deixa-me só dar-te aqui um dado só para eu conseguir perceber. Agora sou eu que pareço o Miguel e não deixo de dizer uma palavra sem interromper. Mas agora sou eu, que eu tenho aqui uma dúvida grande, que é, imagina, os trilhões, os bilhões investidos pelos Estados Unidos vão para empresas dos Estados Unidos, ou seja, aquilo é uma forma de imprimir dinheiro como uma desculpa. É o que me parece.
Não é. Porque okay, tu, força. Quando fazes coisas que vais explodir, tu estás a destruir capital. A guerra nunca é lucrativa, a menos que a quantidade de capital que tu destróis consigas vender armamento a outros países, e aí pode compensar, ok? Mas o pessoal que não pensa que a guerra põe as pessoas mais ricas, a guerra põe as pessoas mais pobres, toda a gente, não é? Agora, se tu vendes armamento e tiveres mais armamento que aquilo que tu consomes em guerra, mas não é os Estados Unidos gasta mais em guerra do que todos os países praticamente juntos. Mas e qual é o pagamento? O pagamento é o dólar, a utilização do dólar como reserva mundial, e é a produção de dívida pela América. O pessoal não compreende essa cena. Um dia eu explico, meu, que é... O pessoal diz assim, eles devem 30 trilhões ou 35, meu, o que importa, meu? Eles devem 35 trilhões de forma voluntária. Eles devem porque alguém lhes empresta o dinheiro, meu. Tipo, empresta porquê? Porque não há outro sítio mais seguro para meter o dinheiro do que os Estados Unidos. Porquê? Porque eles é que têm um exército. Porquê? E depois está tudo ligado. E eles é que protegem o mundo, porque, para, vamos imaginar que os Estados Unidos dizem assim, olha, vou sair da Arábia Saudita. O que é que acontece aos ativos todos da Arábia Saudita, daqueles do Middle East? O que é que acontece a todas aquelas casas, todas aquelas empresas, se de repente não está ninguém ali a controlar aquilo? Tu desvaloriza para um terço, um quarto, um quinto. Ou seja, aquilo só vale dinheiro porque tens os americanos a proteger. O mundo só vale dinheiro porque os americanos deixam que a globalização funcione. E eu acho que esse foi o acordo que foi feito quando foi depois da Segunda Guerra Mundial, depois Bretton Woods, que é, quando é assim, nós controlamos os oceanos, vamos fazer a globalização, cada um faz o melhor que existe. Não, mas vocês têm que pagar o preço. Não vou andar eu a controlar isto e, ou seja, ou pio ou subiu, ou faço uma máquina de guerra ou ando a fazer t-shirts. Vocês têm que escolher o que é que... Não é? E então o que foi concordado é, eu controlo os oceanos e tenho estas empresas que me continuam a fazer o império, e vocês fazem estes certos, os sapatos e as merdas todas que eu importo, de graça. Ou seja, basicamente eu dou-te dívida e tu mandas as minhas merdas para aqui. E o pessoal, percebes? É um bocado assim que funciona. No meu entender, na minha interpretação. O que eu acho é que a ordem mundial está a mudar, porque por cá está a haver muita deflação da guerra, e está a ficar cara e está a ficar barato. O que eu quero dizer... Só para teres uma ideia, no final do ano, acho que estive a ver cenas onde vai haver um drone para cada soldado. Ou seja, os russos já dizem assim, nós estamos sempre a ouvir os drones, já nem queremos saber. Ou seja, já nem importa, porque há tanto drone no ar e que trazem lá as bombas e o caraças. Então, aqueles drones pequenitos, eles dizem que é a guerra de infantaria, vai-se começar a deslocar para debaixo da terra. Porque vai ser impossível estar cá fora. Porque é tantos drones a andar à tua procura que tu não tens a mínima hipótese. Mas os drones são baratos. Tu não precisas ter um avião de 150 milhões ou sei lá, nem sei quanto é que custa um jato agora dos verdadeiros. Vai 230, não? Ou mais. Ou bem quanto é que custa um F-35. É custar uma fortuna, não? O F-35 é o último, não é? 110 milhões.
Se for a versão B,
110 milhões mais o custo operacional dessa merda, não é? Que eu lembro-me quando era o F-16, por cada hora que voavas tinhas 15 horas de manutenção, era assim uma cena absurda. Ué, estúpida. Ou seja, isto é, são máquinas completas. Imagina um porta-aviões, quanto é que custa? Quanto é que custa um porta-aviões desta série Nietzsche? Um trilhão, não? Um trilhão, não. Uns 10 bilhões?
Tens, por exemplo, o F-22 Raptor, custa 334 milhões.
O F-22 Raptor? Mas não é a última geração, não é o último avião, é o F-35, não é?
E o B-2, o Stealth, custa...
O B-2? 2.1 bilhões. O B-2 custa 2.1 bilhões?
É sim.
É o B-2 que leva as... esse bicho leva as bombas atómicas. 2.1 bilhão, um avião.
Sim, esse é o mais caro de todos, não é?
Imagina, essa merda é de cara. Agora tu imagina, chegam uns gajinhos, começam a fazer os drones na garagem, estás a ver? Meu, mete-lhes o AI e o caraças e soltam aquela merda. Oh meu, eu se fosse americano dizia assim, oh, isto de controlar o mundo está a ficar caro. Eu vou começar.
Porquê?
Oh meu, porque repara, tu tens um porta-aviões que custa 10 bi, não é? Uhum. Ou mais.
13 bi.
Que tem um custo operacional absolutamente gigante, na ordem deve ser uns 2 bi por ano, se calhar mais até, custo operacional de uma máquina dessas, talvez mais. Imagina, e tens uns gajinhos com uns dronezinhos que te podem deitar aquela merda ao fundo. 5,
8 milhões por dia. 5,
okay. 5, 8 milhões por dia, portanto dá 1 bi por ano.
1.5 bi a 2.6.
Por ano. 1.5 bi de custo operacional.
Então achas que está muito caro e os Estados Unidos vão sair da guerra? E sendo os Estados Unidos da guerra, achas que a Europa entra?
Está muito
caro
versus quem te pode fazer mal. E então os Estados Unidos tiram um bilhete e começam, na minha entender, o que os Estados Unidos vão fazer, e daqui a uns anos vamos ver se a minha profecia está certa ou errada, que é, os Estados Unidos controlam o quê? Os Estados Unidos assim, oh meu, esquece lá o mundo, resolve o vosso problema. E ou vai haver deflação e vamos pôr robôs que vão fazer estas merdas todas de sapatilhas e o caraças, já não vamos precisar de China, não é? Os robôs vão fazer isto tudo, nós temos é controlar as matérias-primas para produzir os robôs e produzir os chips e produzir estas merdas todas. Trazer as fábricas dos chips para os Estados Unidos e para a América, não é? Meu, temos aqui as matérias-primas todas neste continente que se chama América, não é? América do Sul, América Central, América do Norte. Meu, é o fim do mundo. Meu, mantemos estas relações aqui a controlar o Oceano Atlântico e a controlar o Oceano Pacífico. Temos aqui as nossas ilhas e vamos até ao Japão, aos nossos parceiros, e deste lado vamos até aqui à Europa Ocidental. Não, o resto resolvei a vossa vida, meu. E eu acho que vai acontecer essa merda. Portanto, isso é um pensamento a muito longo prazo e especulativo. O que é que eu pensava? Pensava, tem que ter esta ideia que pode acontecer isto no futuro. Portanto, há oportunidades interessantes nestes países que todos estamos a falar. Nós temos Canadá, que é um país super ocidental. Muitos portugueses foram para lá, tenho amigos que foram para lá. Não sei se é difícil, pois era fixe ver pessoas a falar sobre o Canadá. Temos Estados Unidos, a terra das oportunidades. Conseguires vir para aqui, definitivamente é a melhor escolha. Na minha visão geopolítica, tanto da oportunidade, no dia 2 é o país com mais oportunidade que existe. Não há hipótese. E eu acho que ainda vai ser pior. Melhor, neste caso. Depois tens o México, que é um país que vai ter muito sucesso por causa desta ligação que tem com os Estados Unidos e da questão da mão de obra nesta fase inicial, que é sempre preciso ir de mão de obra, apesar de ter os robôs, no meu entender, não sei se eles vão acontecer, ou seja, é tudo especulação. Depois tens a América do Sul, a América Central também tem essa mão de obra toda e não sei o que mais, e tem muita natureza e turismo e o caraças, e tens muito petróleo ali na América do Sul, descobriram agora mais petróleo ali em cima da Venezuela, é das zonas que têm mais petróleo, neste momento têm as maiores reservas do planeta Terra, não é? É na Venezuela, e então o vizinho da Venezuela também está a descobrir muito, que chama-se como era, Guiné, não é Guiné, como é que chama, onde é que está a Chevron, aquelas empresas todas, não, nós já tivemos um podcast a falar sobre isto, acho eu, ou foi com outra pessoa, não sei. E é na Venezuela, norte da Venezuela, qual é o país que faz fronteira? Logo a seguir, o país que está mesmo conectado ao norte de Venezuela.
Tens a Colômbia ao lado, ao norte não tens nada.
Tens de ter um país aí. Ou é norte ou é sul?
Mas é a Guiana, não?
É
a
Guiana, talvez.
Guiana.
É a Guiana, não? É a Guiana que tu queres?
É, não é sul, não é norte, porque a norte tem mar, não é? É para o sudeste. Sudoeste, nesse caso.
Mas era a Guiana que tu querias?
Era a Guiana. A Guiana estão a descobrir petróleo como se houvesse amanhã.
Ah, mas isso é o que a Venezuela... eu não estava a perceber o que estavas a dizer. O que a Venezuela agora quer essa parte, não é?
Quer, mas não vai ter. Porque estão as empresas americanas e os americanos dizem... Pronto, os americanos também têm uma grande produção energética, está tudo a correr bem e, meu, se calhar não compensa. Eu não sei como é a questão do petróleo, porque assim, o petróleo... Tu tens de fazer uma refinaria para o petróleo que tens. Ou seja, estás a perceber? Ou seja, por exemplo, o petróleo dos Estados Unidos é muito light, por isso é que se chama light crude. E então eles fazem misturas e o caraças, aquilo não... Aquilo, pronto, mas as refinarias eles também têm que fazer novas. Meu, isso é mais para especialistas em energia. Pessoal que veja claro. Como é que isso vai funcionar. Não sei se existe alguém especialista assim em Portugal. Mas a questão é... Meu, tens depois grandes potências agrícolas, que é os Estados Unidos, não é? O Brasil, Uruguai e Argentina. Mas tens comida que nunca mais acaba, certo? Tens energia que nunca mais acaba. Tens as maiores minas do mundo, Peru, Chile. Bom, isto aqui é a terra do maná. O que é que eu diria? Eu diria que tu tens várias formas, podes escolher isto de várias formas, não é? Eu que tentava compatibilizar uma visão geopolítica, que é o que eu faço, com uma visão onde essa geopolítica não funcionou, não aconteceu. Vamos imaginar que a minha tese de que os Estados Unidos vão deixar de proteger o mundo não funciona e continua tudo igual. E eu, por ter feito esta escolha, não ficava a perder. Então tenho que escolher um país que me dá oportunidades, mesmo que eu esteja errado em termos geopolíticos e em termos de visão do futuro. Seria essa a visão, não é?
E qual é que seria?
Isso depende das particularidades que dão, das suas capacidades. E eu, para mim, é os Estados Unidos. É o que eu só não sou cidadão.
Tu achas que os Estados Unidos iam deixar aqui ir, por exemplo, a Arábia Saudita? Tu achas que alguma vez os Estados Unidos iam deixar aqui ir à Arábia Saudita? Tendo em conta que é o sítio onde se produz petróleo a menor custo, não é? Menor custo de extração?
Isso depende. Quanto é que custa fazer a guerra lá? Ou seja, quanto é que custa proteger aquilo? Ou seja, o custo, aquilo também é custo, proteger aquilo. Não, tu não esqueças que tu estás a 40 milhas, se não me engano, as maiores refinarias do mundo, da Arábia Saudita, está, se não me engano, a 60 milhas do Irão, meu.
É verdade.
Ou seja, é uma distância muito pequena, não é? Uma coisa que tu tens aí, se quiseres ver onde é que é...
Sempre... E de vez em quando há missas do Irão para lá.
Ou seja, aquilo tem que proteger aquela cena. Eu não sei. Eu sou um gajo que sou muito pessimista, acho que o mundo vai sempre acabar, mas nunca acaba. Por isso, se calhar sou hiper pessimista. Agora, se eu fosse um jovem, concentrava-me e eu tentava não ficar na Europa. Isso para mim está fora de questão. Europa. Só que
não gostas do caminho.
Só que é chunga, porque assim, a Europa é o sítio mais fácil para o pessoal emigrar. Não é?
Uhum.
Mas podes... Não é? Na realidade é.
De longe.
É,
porque... E se fosse na Europa, se caísse para os nórdicos, em vez de vires aqui para o sul, etc?
Meu, depois torna-se complicado, porque assim, tu vais para os nórdicos, mas os nórdicos têm aqueles problemas com a Rússia, que eles estão bem de perto da Rússia, não é? Se eu, não sei.
E não tem exército, a maior parte nem tem exército, não é?
Pois, talvez Dinamarca, não é? Sei lá.
Ok.
Talvez. Meu, talvez o Reino Unido, não é?
Okay.
O Reino Unido pode ser uma coisa interessante na medida em que, agora não sei como é que digo interessante, porque o Reino Unido quer mesmo fazer esta ligação com os Estados Unidos, nota-se, no meu entender.
É a única hipótese, é a última carta que tem.
Acho que sim, eles já saíram da Europa. Oh, meu, será que o Reino Unido, vou 5 anos para o Reino Unido, fica a ser, sei lá, do Reino Unido e depois saltar do Reino Unido para os Estados Unidos? É fácil, não é?
É super fácil, deve ser.
É muito mais fácil. Hã?
Há vistos especiais. A Irlanda tem um visto especial, mas não sei se é só para cidadãos.
Acho que a Irlanda tem um visto especial, mas sim, mas tu podes tornar cidadão da Irlanda, passados 5 anos, não é?
Sim.
Digo eu. Os Estados Unidos é uma questão de tempo, demora tempo. Ou seja, mas não venhas para aqui, pessoal, é ilegal. Isso está fora de questão, ok? Isso tem que ser ao pessoal, porque estragas a tua vida. Nunca mais te endireitas aqui. Ou seja, a menos que casos com uma americana, não?
Há muita gente a seguir essa estratégia. Essa é mais fácil. Essa
é a melhor forma de ir para aqui casar com uma americana.
Então, assim que se aterra, instala-se o Tinder, não é?
Aqui, assim que te aterras, instalas o Tinder e casas, mano. Antes do visto turístico acabar. Mas é assim, Não, pronto, arranjas uma pessoa que gostas, casas e depois podes te divorciar, não é? Isto é um bocado malícia, isto é malícia, não é? Isto é mesmo malícia.
Ai, muito tem, bem, tem, não, é anos, não é conseguimento financeiro nem conjugal, não é conseguimento financeiro nem isso, conjugal.
Eu acho que há outros países que dá para emigrar. Não sei se poderão haver outras oportunidades em países como a Argentina, Uruguai. São países, não é? Nós não podemos.
Olha o que tu achas da Argentina, assim muito rapidamente, porque já vamos numa hora. Parece que o meu é que está a funcionar por lá.
É, eu tenho pessoas sempre a passar-me informação da Argentina, eles dizem que as coisas estão a andar, mas que não é fácil. O que eu diria é, a Argentina é um país onde o sol nasce todos os anos, não é? E por causa da agricultura. E,
uma vida extra.
Uma vida extra todos os anos. E eu diria que há oportunidades, e é um país que poderá ter oportunidades. Agora, nós temos que perceber, é assim, mas depende do teu nível. Imagina que tu és um gajo do doutorado. Tu consegues vir para os Estados Unidos, não é? Doutorado não consegues, não? Doutorado consegues. Até se calhar, se fores professor, nem precisas ser doutorado. Imagina que dás aulas num sítio qualquer sobre uma área tipo, sei lá, software. E dizes, e fazes um daqueles vistos. Qual é o visto que existe?
Vais direto para o Green Card, não vais para o visto.
É, vais direto para o Green Card e vais com o quê?
Tens tipo EB1A ou EB1.
E
depois tens variáveis dentro do EB1.
E depois no EB1 tens diferentes coisas. Imagina que és um gajo que é, por exemplo, muito talentoso a tocar piano. Tu consegues vir para os Estados Unidos. Imagina que és muito talentoso, és campeão nacional português de ping-pong. Tu consegues vir para os Estados Unidos. Não é? Estas merdas consegues tudo. Imagina que tens taças e o caraças, não sei o que mais, de jogar a damas. Tu consegues vir para os Estados Unidos. Ou seja, eles atraem os melhores. Este é o conceito. Agora, imagina que tu tens um trabalho básico, tens escolas normais básicas e não sei o que mais, és tu e mais um trilhão que é vir para os Estados Unidos, não vai ser fácil, percebes? Portanto, acho que não é uma estratégia imediatista, tem que ser uma coisa, tem que haver um plano, não é?
Tem
que haver um plano a longo prazo, estratégico. Por exemplo, vamos falar, por exemplo, de uma profissão, pilotos conseguem vir para aqui, não? Não é fácil, não é? Então, eles têm que tirar o curso aqui e depois. Há muita falta de pilotos aqui, não é? Tinha que ser patrocinado por uma empresa, neste caso. Não é?
E nesse caso é fácil, normalmente são empresas que têm entidades nos dois países, então conseguem fazer aliões.
É, yes,
é. Não precisa de duas entidades, entidade com mais do que dois países.
Ou seja, com a Lyon, se valer a pena, eu preciso deste funcionário naquele determinado país dos Estados Unidos. E depois daí podes começar a evoluir para trabalhar para o Green Card. Mas isso, meu, os Estados Unidos é um projeto a longo prazo. Os Estados Unidos não é um projeto de, ah, vou ver como é que é, ver se gosto e o caralho. Não, porque é um país que é o centro do mundo, a gente quer vir para aqui, é muito difícil.
O Canadá talvez seja mais fácil que o Canadá, não é?
E é de trabalho, isto é um sítio para trabalhar. Se vieres para aqui e tiveres, ficares cá embaixo, em hierarquia, tu vais ter que trabalhar como um animal. Durante, sei lá, 10 anos ou 15, não é? Mas depois começas a subir na carreira, começas a ficar bem e depois vão ser os outros a trabalhar para ti. Ou seja, é assim que funciona, não é? Vais evoluindo na carreira, não é? Mas...
Flexibilidade, pessoas flexíveis.
É, tem que ser pessoas flexíveis que se adaptam. Agora, há países onde podes ir lá só dar um cheirinho, trabalhas uns 2, 3, 4 anos, não gostas, tiras bilhete... Vês se te adaptas, vês se as oportunidades são boas. Agora, eu não quero ser pessimista, porque sou, mas a Europa está numa alhada, é só a minha impressão. Mas eu, atenção, isto é o guru a falar e o guru pode estar enganado. Mas tu pediste-me, foi a minha opinião, não foi?
Foi isso.
Pronto, está aí.
Então, olha, aqui em jeito de terminarmos este episódio, o episódio mais internacional de sempre, começámos por falar dos votos dos portugueses no estrangeiro e o que é que isso fez à conjuntura política em Portugal, e ironia, não é? De alguém ficar de fora. Falámos da Arábia Saudita, falámos dos Estados Unidos, na Europa em geral, Argentina, Japão, Canadá, o único continente onde nós não fomos neste... Ah, não fomos à Austrália, que por acaso até seria, se calhar, muito engraçado, mas também não fomos na África, não é? E o takeaway deste ponto de comando é instalem o Tinder, com o VPN nos Estados Unidos. Comecem já a trabalhar no vosso futuro.
Exato. Mas há outra coisa que é, o Portugal será dos países que está mais fora, afastado da guerra, não é? Pode até usufruir, em termos europeus, uma localização interessante. Não sei. Mas também nós temos as fronteiras abertas de uma forma que isso não dá muita oportunidade a quem compete com as mesmas ferramentas com um indiano ou com...
Podemos implodir.
A última instância, é pessoal, eu acho que vocês têm que ganhar formação e capacidade. Ou seja, se querem ter mais sucesso e mais vida, tem que ser bons. Tens que te esforçar, tens que ganhar conhecimentos, tens que fazer coisas que valorizem o teu currículo, não é? Para poder ter mais... Agora, se tu és igual a um gajo que vem do Paquistão, não, realmente não vai ser fácil, porque há muitos gajos. Ou seja, é um bocado isso. Agora tens que ser mais fino, não é? Um bocado assim.
Muito bem. Façam-se à luta.
Um ponto de comando. Um ponto de comando. Um ponto de comando com muito gajo. Fica bem, meu. Tchau, adeus.
Fica bem. Tu queres estar na ponta do comando, ponta do comando, para ver onde é que eu ando, ver onde é que eu ando. We talk about zombies and about feelings. Até ficas meio burro como a Mike Billings.